Meus, antes de chamarmos o Sr. Provedor, gostava de dar aqui duas informações ao Sr. Deputado. Não se vai. Bom, tem mesmo precisamente a ver com a Comissão de Trabalho, porque julgo que irão ser tomadas algumas decisões no sentido do procedimento logístico para fazer estas audições. E porque irão ser ouvidos, os trabalhadores precários irão ser ouvidos pela ACT. Não faz sentido, portanto, nós estarmos. Nós, de facto, estávamos com alguma dificuldade até para fazer a marcação, porque é já uma altura do ano em que, enfim, as pessoas têm coisas marcadas e, portanto, é natural que estejam com a mesma disponibilidade que normalmente se tem noutras alturas do ano. Mas também parece-me que é de extrema utilidade que os trabalhadores precários sejam ouvidos pela ACT e parece que serão dentro de pouco tempo, serão na próxima, enfim, não sei dizer calendário, aliás estou a dar-vos a informação em tempo real, estou a dar-vos a informação tal e qual como a recebi. E portanto é só para dizer que, apesar dos nossos esforços, porventura não conseguiremos fazer as audições na próxima semana. Pronto, era isso que eu vos queria indicar. Enfim, porque nós aqui costumamos ser muito rápidos a marcar as audições, era só para dar-vos uma justificação, estamos com alguma dificuldade e, para além disso, também existe, os trabalhadores irão ser ouvidos. Sim, mas, Sr. Deputado, essa matéria, isso julgo que estará a ser feito pelo Bloco de Esquerda, já fez alguma dessa matéria, e a própria Comissão de Trabalho. Senhores Deputados, era só uma pequena informação, só para justificar, e eu estava preparadíssima para marcar as audições para a próxima semana, porventura nós poderemos fazer na próxima semana, veremos em função da evolução das coisas, o mais depressa que pudermos, que enfim, também, isto não é matéria que se resolva em 2 ou 3 dias, e portanto... Em setembro ainda será atempado, mas irei dando informações sobre esta questão. Muito obrigada. Bom, vamos agora então dar início à outra audição, se puderem chamar o provedor. Muito, novamente, muito bom dia a todas e a todos. Muito bom dia ao Sr. Provedor do Telespectador da RTP-SA. Vamos agora fazer a audição regimental, porque todas as sessões legislativas, a Comissão de Cultura e Comunicação tem a obrigação legal de fazer esta audição. E, portanto, e agradeço ao Sr. Doutor a disponibilidade para estar aqui connosco hoje numas audições que não foram marcadas com muito tempo, mas também este ano é um ano muito especial, porque aquilo que deveríamos ter feito ao longo do primeiro semestre, não, enfim, não conseguimos fazer por razões, infelizmente por razões conhecidas, e por isso cá estamos hoje. Estamos aqui, nós vamos ter uma grelha muito reduzida, estas audições têm grelhas reduzidas, em que o senhor provedor tem uma possibilidade de fazer uma intervenção inicial até 10 minutos. Depois os grupos parlamentares poderão colocar questões e cada um dispõe do máximo até 3 minutos. E depois, novamente, o senhor provedor terá a possibilidade de fazer uma intervenção final de também até 10 minutos. Por isso, para não haver mais atrasos, dou-lhe imediatamente a palavra. Pode estar sem máscara. Enquanto estiver a falar, pode estar sem máscara.
Em todo caso, enquanto eu conseguir falar com máscara, se calhar...
É mais. Muito bem, então tem 10 minutos. Pode controlar o tempo ali naquele cronómetro. E terá que... Isso mesmo. Muito obrigado.
Bom dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Com muito gosto que apresento o relatório do trabalho do gabinete do provedor do telespectador em 2019. No tempo que me dá, eu vou tentar, sobretudo, centrar-me em alguns pontos que me parece que têm algum impacto para o futuro e, portanto, que pode, de algum modo, serem importantes para a reflexão das senhoras e dos senhores deputados desta Casa, em geral, para o futuro. 2019 foi, como se recordam, o ano de todas as eleições e, portanto, o provedor quer, na sua relação direta com os telespectadores que lhe escrevem, quer nos programas Voz do Cidadão, dedicou uma atenção muito especial ao programas e ao esclarecimento de como funciona a televisão, de como se decidem determinados os programas, como se apresentam, enfim, como é que a televisão funciona entre a realidade e aquilo que apresenta, quais são os mecanismos que, enfim, não são evidentes para os telespectadores, que são, até no que diz respeito à informação, são escondidos pelas próprias artes profissionais dos jornalistas e devem ser para não maçarem os telespectadores, mas, enfim, o provedor ocupou-se bastante daquilo que podemos, resumidamente, dizer ou sintetizar como uma atenção especial à literacia mediática, a contribuir para que o público fosse detendo mais elementos para a compreensão de como se processa a produção televisiva, de como aquilo que vê no ecrã tem explicações que não são visíveis no ecrã. E, portanto, um terço dos programas Voz do Cidadão que foram emitidos em 2019 tiveram este objetivo. Creio que, nesse sentido, também demos bastante atenção a fornecer ao público elementos que lhe permitissem distinguir as informações falsas das notícias. Devo dizer que as queixas recebidas a propósito da cobertura das diversas campanhas eleitorais que tiveram lugar em 2019 foram relativamente poucas. Os telespectadores não gostaram de a ausência da cobertura das atividades de um partido ou de um candidato em determinado dia. Acharam que a colocação da câmara, o tipo de reportagem que foi feita num determinado momento, favorecia ou desfavorecia uma candidatura. Discutiram e criticaram o alinhamento dos telejornais e dos jornais da tarde sobre os... Enfim, achando que esse tipo de alinhamento era a favor ou contra determinadas candidaturas. Do meu ponto de vista, as críticas foram poucas, parte delas não eram muito fundamentadas, como se viu quer pela análise feita pelo gabinete do provedor, quer depois posteriormente pela entidade reguladora para a comunicação social, o tratamento que a RTP fez das diferentes candidaturas foi equilibrado, do ponto de vista da distribuição dos tempos, do acesso de todas as candidaturas ao ecrã, etc. E, portanto, para além de erros, foram erros involuntários de pequena gravidade, as inquietações e queixas dos jornalistas, dos telespectadores, perdão, não me levantaram questões de grande preocupação. Ficou, contudo, uma questão que eu acho que é significativa, que é, digamos, a insistência dos telespectadores quanto à pouca presença dos pequenos partidos emergentes nos ecrãs da RTP. De facto, a lei foi alterada, em 2015, no que diz respeito à igualdade de oportunidade e de tratamento das diversas candidaturas em tempos de pré-campanha e campanha eleitoral. Devo dizer, bem, como declaração de interesses, que eu, como jornalista e como diretor de órgãos de comunicação social, sempre me bati a favor dessa alteração, na medida em que essa alteração, em que a anterior lei tratava estas questões de igualdade de oportunidade de uma forma muito métrica, desde as antigas linhas que era preciso conceder a todas as nos jornais, que era preciso conceder a todas as candidaturas por igual, o que era claramente um critério anti-editorial, um critério anti-jornalístico. Portanto, a lei evoluiu no sentido de acolher as críticas feitas pelos jornalistas, pelos diretores de órgãos de comunicação social, etc., dando, portanto, mais liberdade editorial aos órgãos de comunicação social, que me parece bem. Contudo, ficou um problema que se vem a revelar mais, de forma mais insistente, e que diz respeito ao facto de que, para além da liberdade editorial e jornalística da cobertura dos acontecimentos, a atual lei define, ou a referência que faz é a referência fundamentalmente à proporção que a informação e o noticiário sobre as campanhas eleitorais deve ter em função dos resultados das candidaturas em anteriores, disputas eleitorais. O que é, portanto, uma forma conservadora de só dar acesso, não é tanto assim, mas enfim, indo ao limite, dá muito mais acesso, ou obriga, entre aspas, os órgãos de comunicação social a dar muito mais acesso às candidaturas que já têm representação parlamentar neste caso, ou que ocuparam lugares e que tiveram, rapidamente dito, importantes votações entre os momentos do que aquelas que são emergentes. Enfim, há aqui um sobrecusto a pagar pelos novos partidos, pelas candidaturas que não conseguiram ter bons resultados entre as eleições e, portanto, para terem visibilidade nos mídias, há aqui um sobrecusto a pagar. E, por outro lado, a fragmentação partidária da representação popular acho que vai aumentar estes problemas. Portanto, há aqui uma reflexão a fazer, só como indo mais depressa, dado que já gastei muito tempo. As questões... os meus interlocutores, fundamentalmente, são os diretores e os jornalistas, os apresentadores, digamos, as pessoas que intervêm diretamente na programação e na informação da RTP. Contudo, ao longo de 2019, por várias vezes, o meu interlocutor foi a administração da RTP, e que são questões que eu acho que têm alguma relevância para o futuro. Ponto 1. Frequentemente interpelei a administração da RTP a propósito do desenvolvimento do HD que faz, se não me engano, parte dos planos anuais da RTP desde há 6 anos e que não se concretiza e que é reclamado pelos telespectadores, tem a ver com a qualidade da emissão da RTP, a qualidade da sua imagem, a capacidade dela concorrer com outras televisões, com outros canais de televisão, e é cada vez mais evidente estas questões do HD também se ligam àquilo que se passa na acessibilidade e na qualidade do que se pode ver na RTP Play. Portanto, este ponto não tem sido adiado, continua por concretizar a reconversão tecnológica da RTP. Creio que há 2 pontos ainda que gostava de referir, que dizem respeito à quantidade e qualidade da publicidade na RTP Play. Também por várias vezes questionei a administração. É aquilo que eu qualifico, dizendo rapidamente, do mau negócio de alguns cêntimos por muitos pêsamos, porque o público não gosta de ter que apanhar tantas vezes com anúncios, com ser interrompido no que está a ver por anúncios ao fim de 20 minutos. Cada vez que muda de programa que está a visionar, tem mais 20 segundos de um anúncio que lhe entra diretamente no que está a ver, sem qualquer, separador. E, além disso, a RTP Play não consegue sequer controlar o som em que os anúncios entram. Portanto, para ser rápido, desculpem-me, senhores deputados, mas é uma selvageria o que se passa. E, portanto, enfim, apesar das minhas tentativas e das minhas queixas, isso não foi solucionado. Creio que, estando este ano previsto a revisão do contrato de concessão da RTP, de certeza que o público agradeceria imenso que se, enfim, já não sei se interdito a publicidade na RTP Play, mas pelo menos equacionado meios e modos de deixar de ser, enfim, de se prolongar a situação em que estamos. Finalmente, desculpem ter ultrapassado o tempo, há dois pontos ainda que os quais confrontei rapidamente a administração sem ter resultados razoáveis. O primeiro diz respeito aos concursos com valor acrescentado, os IVRs, ou seja, as pessoas estão a ver os programas de entretenimento da manhã, da tarde ou dos fins de semana e permanentemente são interrompidos, enfim, com os próprios apresentadores desses programas a sugerir que seria ótimo se telefonassem para o número tal, porque têm mais ou menos o paraíso a ganhar, caso o façam. Os IVR já foram fonte de recursos muito importantes quando foram inventados, enfim, quando fizeram quando apareceram em Portugal. Neste momento não são, sim, têm alguma importância, mas do ponto de vista do encaixe de dinheiro acho que não são muito relevantes, os números não são completamente claros. De novo, o contrato de concessão aí vem para ser revisto. Acho que se queremos um serviço público de televisão claramente diferenciado das outras ofertas dos outros canais de televisão, ora, aí está um ponto em que talvez fosse interessante limpar o ecrã da televisão pública. Além disso, também há um outro problema, que são os espaços comerciais no interior desses próprios dos programas de entretenimento, em que os apresentadores que devem ter, portanto, ganham a confiança do público e que são diariamente, entram na casa das pessoas, a determinada altura passam a uma área de uma publicidade, de uma área comercial em que dizem maravilhas sobre produtos que ali estão. Também me parece que isso não é próprio de um serviço de televisão. Não é absolutamente claro a diferenciação entre o que é programa e o que é publicidade. Desculpa-me, não tive tempo para referir, mas foram também temas muito importantes e muito insistentes na atuação do gabinete no ano passado, a qualidade do português escrito e falado na RTP, que não é boa, para dizer o mínimo, a insuficiência da presença de programas de linha permanente, dedicados à divulgação das artes, dos autores e da atividade cultural, assim como o excesso de pseudonotícias do mundo do futebol, que preenchem demasiado tempo na área da informação da RTP e que foram abordados pelo provedor várias vezes estes temas ao longo de 2019. Desculpa ter tomado mais tempo que me deram e estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento que vos possa dar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Provedor. Esta tolerância tem a ver com o interesse que nós temos na informação que o Sr. Doutor nos está a dar. Aliás, nós temos que respeitar as grelhas, mas na realidade nós queremos é ser informados e por isso temos esta tolerância. Agora vamos passar à ronda dos grupos parlamentares. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Maria Graça Reis, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Provedor telespectador, agradecer a sua presença nesta audição regimental e felicitá-lo pela clareza na elaboração do relatório de atividades relativo ao ano de 2019 que aqui nos apresentou. A RTP é o operador de serviço público de rádio e televisão de Portugal e tem uma vastíssima história, construída ao longo de décadas e um património insubstituível na vida dos portugueses. Como é de reconhecimento de todos nós, a televisão é a principal fonte de informação e formação da população e é também um instrumento essencial na transmissão de valores culturais, cívicos, democráticos e do pluralismo. A sua capacidade para chegar a um vasto e heterogéneo público e cobrir alargados segmentos da população são fatores indicativos da sua relevância para o desenvolvimento social, cultural e económico do país. Senhor Provedor, estando já o senhor no seu segundo mandato e tendo em conta a sua vastíssima experiência anterior como jornalista e diretor da própria RTP, que apreciação faz do serviço público de televisão prestado atualmente pela RTP e, mais especificamente, o que o distingue face à oferta televisiva dos demais canais? Como pensa que a atividade do provedor pode favorecer a disseminação de ferramentas que permitam aos telespectadores desenvolverem a sua literacia mediática, de modo a terem uma correta percepção dos critérios profissionais e éticos que suportam o que é visto nos canais da RTP, tornando a oferta televisiva do Serviço Público de Televisão mais transparente e inteligível? Como já referiu, em 2019 tiveram lugar 3 eleições, 2 de âmbito nacional e uma outra ao nível regional. A RTP mobilizou então imensos recursos para chamar a atenção para a importância desses atos eleitorais e para realizar a cobertura das respectivas campanhas. Enquanto provedor, que apreciação pode fazer da percepção dos telespectadores quanto ao respeito pelo pluralismo, pela isenção e pelo rigor da informação por parte da RTP? Também no ano transato, o Gabinete de Apoio aos Provedores recebeu e validou um total de 4.929 mensagens dirigidas ao provedor do telespectador, o que representa uma diminuição de 48% relativamente ao ano anterior, como o senhor provedor já teve a hipótese de referir. Diz ainda no seu relatório que, e passo a citar, em anos anteriores tem-se verificado que o incremento de mensagens sob transmissão de touradas e é coincidente com períodos em que a prática da tauromaquia é objeto de iniciativas legislativas ou, por outra forma, entra no debate público, seja através do Parlamento ou da sociedade civil. Assim, coloco uma última questão. Tendo recentemente sido debatidas várias iniciativas legislativas no Parlamento sobre a tauromaquia, nomeadamente sobre a concessão ou não de recursos públicos na promoção de touradas, ao fim de quase 2 mandatos, que balanço pode fazer sobre a evolução desse tema naquilo que se relaciona com o serviço público de televisão? É tudo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hélia Correia, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Provedor, o Dr. Jorge. Agradecer, antes de mais, a exposição clara que fez, o envio do relatório de atividade relativa ao ano de 2019, um documento que traduz de forma clara e estruturada todo o trabalho realizado pela sua provedoria. Um trabalho de si exigente, que é diário, procurando emitir respostas esclarecedoras e como, usando as expressões que diz no relatório, de forma transparente e inteligível, as questões formuladas pelos telespectadores. Dizer, Sr. Provedor, que, e como tivemos a oportunidade de dizer na última audição com o provedor do ouvinte, dizer que o PSD valoriza a figura do provedor por dar a voz aos cidadãos. As mensagens, e passando concretamente ao que consta no relatório em apreciação, dizer que as mensagens e queixas críticas dirigidas ao seu provedor constituem de longe a maioria das comunicações recebidas, apesar do seu provedor ter dito aqui nesta audição que as críticas foram poucas. É igualmente referido um aumento do ponto de vista de 2 pontos percentuais nas mensagens clarificadas como sugestão de 5,43 para 7,63, enquanto que as dúvidas mais do que duplicaram de 2,31 para 4,69. As mensagens de satisfação continuam a ser residuais. Seu provedor, então, algumas questões, que é, considera estes dados preocupantes, Será que de alguma forma denunciam falhas graves na oferta do serviço público de televisão ou será porventura indicadores de não cumprimento do contrato de concessão de serviço público de televisão? E falando no contrato de concessão de serviço público da RTP, e o seu provedor já teve a oportunidade aqui de dizer que deverá ser revisto, aproveito para perguntar-lhe se a revisão deste contrato, que já deveria ter ocorrido, mas que ainda não ocorreu, deverá ser alvo de reformas significativas ou apenas precisa de alguns pequenos ajustes. Considera que a falta do atual contrato de concessão de serviço público, a definição de metas e de objetivos, indicadores de eficiência, objetivos de excelência, assim como a demonstração do efetivo cumprimento do contrato? Sr. Provedor, sabemos que expressou a vontade, o desejo de que a programação de 2020 pudesse corresponder cada vez mais ao que se espera da televisão. A pergunta que lhe deixo é se considera que o plano de atividades da RTP para o ano em curso cumpre esse desígnio ou pelo contrário, afasta-se desse objetivo. Ao longo do seu mandato, muitas e diversas têm sido as sugestões deixadas no programa Voz do Cidadão, para além de várias chamadas de atenção e recomendações. Pergunto-lhe se essas sugestões são normalmente acolhidas pela RTP, consegue avaliar os resultados desta sua ação, qual tem sido a consequência das correções sugeridas e das recomendações que visam boas e melhores práticas. E para concluir, Sra. Presidente, no que diz respeito às duas principais áreas de atividade desenvolvidas pelo gabinete do provedor, a resposta às mensagens dos telespectadores e a realização do programa semanal Voz do Cidadão, duas perguntas, uma primeira para saber se os recursos, quer humanos, quer financeiros ou outros, são suficientes para o regular funcionamento do seu gabinete, e uma segunda pergunta para saber se ao longo do seu mandato tem podido contar com a cooperação e disponibilidade dos órgãos, estruturas, serviços e trabalhadores da RTP, designadamente através da prestação e da entrega célere e pontual das informações e dos documentos solicitados, bem como da permissão do acesso às suas instalações e aos seus registros, sem prejuízo da salvaguarda do sigilo profissional. Muito obrigada.
Tenho que terminar. Muito obrigada. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Provedor, o Dr. Jorge Vemans. Já foram feitas aqui várias perguntas sobre a questão do contrato de concessão. O Sr. Provedor trouxe-nos já algumas linhas de proposta que parece avançar no âmbito desse debate sobre a publicidade na RTP Play, as chamadas de valor acrescentado, a questão da publicidade embutida em programas com a participação dos próprios apresentadores. Tudo isso nos parecem medidas de higiene elementar e que devem ser adotadas o quanto antes. Pergunto se no âmbito do debate prévio à revisão do contrato de concessão o provedor vai avançar outras medidas, se já tem outras preparadas, que outros contributos terá nessa sede. Um dos temas que ainda agora na audição do provedor da rádio surgiu foi a questão do excessivo peso do futebol na programação e na informação, em particular. A proposta que o professor João Paulo Guerra avançou é de que, na rádio, o excesso de transmissão de relato futebolístico pudesse transitar para a emissão em onda média, libertando a programação da FM, que muitas vezes fica prejudicada por esse excessivo peso dos relatos de futebol. Na RTP, temos uma situação um pouco diferente, até porque temos dois tipos de presença televisiva do peso do futebol. Uma que é a transmissão dos próprios eventos desportivos e outra que são os programas de comentário desportivo, que são também eles muito pesados na grelha, nomeadamente na grelha de cabo. De cabo, quer dizer, da RTP3, agora isto é tudo, está tudo na TDT, mas a gente habitua-se a isso, na RTP3. E, portanto, o que eu pergunto é como é que vê a forma, como é que se tem também alguma proposta, o provedor do telespectador, sobre como é que na RTP se poderia diminuir esse peso que é tão opressivo sobre a programação geral do serviço público. Queria fazer-lhe uma pergunta que, muito embora... Outra pergunta que lhe queria fazer é sobre a questão das temáticas para a programação, das linhas de temas que são avançados, nomeadamente no plano de atividades que a RTP apresentou, e que são, digamos, elementos de orientação estratégica para toda a programação, não só para a informação, mas também para o documentário, para a ficção. Uma das coisas que me surpreendeu foi não ver nesse conjunto de temas, exceto numa pequena referência no âmbito da rádio, qualquer menção da questão climática e da questão das alterações climáticas. Ora, não é um pequeno assunto, não é? E portanto, é muito estranho que no âmbito de todos os temas, muitos deles muito pertinentes que surgem no elenco estratégico do serviço público, isso esteja, parece-me ser uma lacuna gritante e gostava de saber se isso fez parte de algum debate ou foi simplesmente uma... Finalmente, muito rapidamente, sobre isto já não é de 2019, é já deste momento que estamos a viver, mas o que é pertinente, é rapidíssimo. O ensino à distância foi uma experiência muito interessante que decorreu no âmbito da RTP, teve um grande acolhimento não só do público-alvo, mas também de outros segmentos que se interessaram por aquelas emissões e que demonstram existir uma disponibilidade do público para uma oferta no âmbito do conhecimento e de propostas de emissão educativa, se quisermos chamar assim, no aviso público. Pergunto se o professor do telespectador tem alguma reflexão avançada sobre isto, alguma proposta sobre como é que a RTP pode prover conteúdos no âmbito dos seus canais ou de novos canais a constituir para este efeito. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora tentar entrar em contacto com a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que está connosco, já estamos a vê-la no ecrã. Bom dia, Sra. Deputada. Vou então passar-lhe a palavra, está bem? São 3 minutos. Pode ser?
Muito bem. Sim, senhora. Muito obrigada, senhora Presidente. Apresentar os cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados e, obviamente, ao senhor provedor do telespectador da RTP, a quem agradeço a presença e a apresentação do relatório de atividades relativo ao ano 2019. Gostaria de falar de 3 assuntos, começando pela tauromaquia. Segundo o seu relatório, a transmissão de touradas continua a ser o tema dominante, tendo o provedor recebido 1.363 mensagens, que representam quase 28% do total de mensagens recebidas, das quais 1.297 foram anti-touradas e 66 pró-touradas. A este propósito, recordamos que o Comitê das Nações Unidas para os Direitos das Crianças considerou a exposição de crianças à violência das touradas como uma violação da Convenção dos Direitos da Criança e recomendou mesmo que seja considerada a idade mínima de 18 anos para assistir e participar em touradas, bem como que sejam sensibilizados os funcionários do Estado, a imprensa e a sociedade em geral para os efeitos negativos nas crianças, inclusivamente como telespectadores da violência associada às touradas e às largadas. Assim, gostaríamos de saber, atendendo ao elevado número de queixas, qual a posição do Sr. Provedor sobre a transmissão de touradas na televisão pública e se já transmitiu a sua posição à RTP e de que forma deve a RTP atuar nesta matéria para a proteção das crianças no seguimento das recomendações da ONU. O outro assunto tem a ver com as alterações climáticas e que inclusivamente o Sr. Deputado Jorge Costa também abordou e que, portanto, consta no relatório um texto do Provedor onde menciona que perante a gravidade deste desastre, o Serviço Público de Televisão não pode remeter-se a uma atitude expectante e oferecer mais do mesmo, como se nada estivesse a acontecer, no fundo dizendo que a RTP tem aqui um papel importante na resposta à crise ambiental. Assim, gostaríamos de saber qual deve, na sua opinião, ser concretamente o papel da RTP no combate às alterações climáticas e quais as recomendações que fez à RTP nesta matéria. Por fim, e relativamente à cultura, ao teatro e ao cinema, na nossa opinião, a cultura deve ter uma forte divulgação na televisão pública nacional. Contudo, no Dia Mundial do Teatro não ocorreu a emissão de nenhuma peça e os telespectadores queixam-se de que os filmes dão demasiado tarde e que têm cada vez menos presença na RTP, queixando-se igualmente também aqui os produtores e os realizadores da pouca atenção que a RTP dá ao cinema português. Pelo que lhe pergunto, se considera que deve haver uma maior divulgação na RTP de programas culturais e se já fez recomendações à RTP nesse sentido e em relação ao cinema, que recomendações fez à RTP no seguimento das queixas dos espectadores, dos produtores e dos realizadores? E é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar novamente a palavra. A Sra. Deputada está não inscrita, portanto era a deputada do PAN, neste momento é a deputada não inscrita. Vou passar novamente a palavra ao Sr. Provedor. Tem 10 minutos, mais minuto, menos minuto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas vossas questões e reflexões. Boa parte delas nem sequer são questões, são reflexões importantes. Eu gostaria de sublinhar o seguinte. Coloco-me numa posição bastante difícil. Eu tenho por hábito, penso que o provedor, os provedores em geral, devem ser muito cuidadosos na sua avaliação global do SPT, do Serviço Público de Televisão, na sua avaliação global das grelhas. Ou seja, acho que para as suas funções requer-se dos provedores que sejam bastante limitados das afirmações públicas que fazem em termos da avaliação global deste. Porquê? Porque não se vai constituir, digamos, uma ideia de que há um preconceito, uma ideia pré-concebida, enfim. Portanto, não sei se me percebem, mas o provedor tem que estar bastante livre em relação a poder se pronunciar sobre as questões concretas que lhes são colocadas. De onde eu não pretendo fugir às questões que me colocam, mas vou tentar ser o mais concreto possível e o menos global na avaliação, digamos, porque, pronto, por estas razões. Clima, que foi uma. Eu acho que a RTP já faz alguma coisa, mas pode fazer muito mais. Não creio que seja visível no Serviço Público de Televisão a urgência e a gravidade deste problema. E devia ser, obviamente. E mais, e é fácil que seja, que isso é que ainda é o pior. Ou seja, neste momento, desde há uns anos, há uma produção bastante grande de documentários muito interessantes sobre esta questão. Há inclusive fundos disponíveis para a produção televisiva nesta área. E, portanto, o que eu noto é, e agora falando globalmente, coisa que não devia fazer e que prometi não fazer, uma insuficiência da atenção, quer a nível da programação, quer a nível de informação sobre esta questão, que é uma questão absolutamente decisiva, absolutamente, enfim. E, portanto, tem sido nesse sentido que eu tenho recomendado maior atenção a esta questão. Sobre as touradas, eu não pronuncio sobre touradas, pronuncio sobre a transmissão das touradas na RTP. Não querendo ser polémico, mas digamos que hoje em dia há novas iniciativas na Assembleia da República, mas a Assembleia da República teve anteriormente a possibilidade de se pronunciar sobre este assunto e pronunciou-se de uma maneira que foi seguramente não se pronunciou contra a transmissão das touradas na RTP e até, enfim, no debate surgiram várias posições não suficientemente contrariadas de que fazia parte da cultura portuguesa essa transmissão. Portanto, que era um serviço que o Serviço Público de Televisão devia oferecer aos portugueses. Tal posição veio dificultar qualquer ação dos diversos diretores de programas que eu tive a ocasião de acompanhar e que, pessoalmente, até são mais radicais, são contra as touradas, quanto mais contra, e, portanto, contra a transmissão de touradas na RTP. Só que estavam, por um lado, não queriam responder de uma maneira afrontando o debate que aqui tinha havido e a sua decisão ou não decisão, e, por outro lado, estavam presos a contratos plurianuais com empresas do setor. A posição do provedor tem sido esta. Afirmar, tal como o anterior provedor, que a transmissão de touradas na RTP não tem lugar, pelo menos enquanto a tourada em si não se mudar radicalmente, não passar a ser outro tipo de espetáculo do que aquele que é atualmente. E, portanto, ponto dois, que nesse sentido devem ser tomadas medidas para rapidamente retirar esta transmissão destes espetáculos de grelha e tem acompanhado e tem dado nota positiva, se assim quiser, aos esforços que as direções de programas têm feito no sentido de, por um lado, reduzirem substancialmente o número de transmissões. No ano passado foram feitas duas, este ano será feita, se o Covid o permitir, só uma e eventualmente nenhuma, e de chegarem ao fim dos contratos e não renovarem os contratos, libertando a RTP de qualquer debate sobre indemnizações a conceder a quem tem direitos de transmissão de touradas. E, portanto, acho que finalmente em 2021 estaremos livres de transmissões de touradas na RTP, o que me parece muito bem. De qualquer maneira, também gostava de sublinhar que, em conjugação com o provedor, e por causa da, enfim, por todas as razões, as touradas passaram com grande incómodo dos aficionados a terem transmissão na RTP apenas depois das 22h30, portanto, respeitando a defesa dos públicos mais vulneráveis que ela impõe. Colocaram várias questões sobre que balanço faço eu da atividade do provedor, das recomendações que faço, etc. Devo dizer que, de algum modo, eu creio que o serviço público de televisão que os diferentes canais da RTP oferecem, tenho boas razões, enfim, para verificar que ele é bem diferente do que é oferecido pelos canais ditos comerciais. Basta ver as grelhas, comparar o tipo de programas, a presença ou não de telenovelas de uns e noutros, etc., para se perceber que é bem distinto e que, de alguma forma, essa distinção nos últimos anos se tem vindo a se tramar, quanto mais não seja pela introdução de programas, quer novos, quer mais antigos, a que os canais comerciais têm vindo a recorrer para lutarem contra a quebra de audiências. Nessa competição, a RTP não tem utilizado nenhum argumentos que me pareçam condenáveis, ao contrário, tem-se mantido relativamente isenta dessa guerra pelas audiências, tal como os canais comerciais os têm desenvolvido. Eu creio que, enfim, a questão da deputada Graça Reis, creio que tal como hoje, por exemplo, o El País referiu um estudo em que os telespectadores espanhóis referem, não a televisão pública, mas a televisão de sinal aberto, como um dos grandes contributos para a diferenciação entre informação falsa e notícias, e como, digamos, contributo para a defesa dos valores de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu creio que estou plenamente convencido, que se fizéssemos esse inquérito aqui em Portugal, a resposta dos portugueses seria parecida. Portanto, é algo que eu estendo para além do Serviço Público de Televisão. Penso que a televisão em aberto, em sinal aberto, tem contribuído para esse aumento, digamos, da literacia mediática. Enfim, não quer dizer que os movimentos existentes nas nossas sociedades, que fecham as pessoas nas suas bolhas, mantendo-as apenas disponíveis para absorverem a informação que confirma, a informação, mesmo que seja informação falsa, que confirma aquilo que pensam da realidade, esse digamos, é um fenómeno profundíssimo nas nossas sociedades e que, pois talvez o Serviço Público de Televisão pudesse fazer mais, pode-se, de certeza, mas não pode contrariar aquilo que são dinâmicas sociais, políticas, culturais muito pesadas. E, portanto, tem feito alguma coisa, mas não o suficiente, talvez. As consequências das minhas recomendações são... Não é suposto que todas as recomendações que o provedor faz sejam aceites, porque senão não serão... Não é suposto, não. Temos que viver nesta contingência. Eu tenho essa consciência e não acho mal. E não acho mal. Vamos lá ver. Desculpem este modo um pouco provocador de me pronunciar. Eu não. O provedor é um momento, enfim, é uma instituição de. Não é de poderes e de contrapoderes, mas é check and balance. Se o provedor tivesse o poder para impor a sua opinião, muitas das suas opiniões não seriam as que ele sente a liberdade para poder colocar à consciência dos administradores, dos diretores, dos profissionais daquela casa. Como eu sei que, quando emito a minha opinião, o meu juízo, quando termino um inquérito, depois de ouvir as partes todas, e emito uma recomendação, é facto que eu desejo que ela seja aceite pelos interlocutores. Não, eu quero que, cada vez que emito uma recomendação, é na expectativa de que ela seja aceita. Contudo, eu não mando na RTP e, portanto, tenho a possibilidade de exercer esta função de provedor como uma ponte de diálogo entre os telespectadores e os responsáveis da RTP, o que me dá mais liberdade para poder, de alguma forma, pressionar os diretores e diversos responsáveis num sentido, mas não violando a sua responsabilidade e a sua consciência. E, portanto, de facto, eu não sou responsável por aquilo que a RTP emite. Quem é responsável são os seus diretores e é o Conselho de Administração. E, portanto, sim, senhores deputados, senhoras deputadas, eu não gosto nada quando as minhas recomendações não são aceitas. Não gosto. Mas acho que faz parte do meu ofício e do ofício geral dos provedores. É assim em todo o mundo. Vindo a aspectos concretos, a maior parte das minhas recomendações têm sido aceitas. Aquelas que não são conhecidas são as que são mais facilmente aceitas. Enfim, percebam que é mais fácil alguém reconhecer o erro e mudar a sua prática quando há uma certa discrição neste processo, e quando as pessoas percebem que há um diálogo que é feito com o provedor e com o telespectador, mas que é coisa que vai ficar por ali. Portanto, há muitas das minhas recomendações e propostas de atuação que não são sequer conhecidas e que são aceitas. Há outras que não são. Não queria deixar de, se me permite, queria ainda referir dois aspectos. O primeiro não me foi, enfim, o último não me foi perguntado, mas, enfim, não tive ocasião de o referir. Em relação ao futebol, primeiro, o provedor que aqui está tem muita pena que a RTP transmita tão poucos jogos de futebol. Tem pena. Acho que neste momento o futebol está a tornar-se um negócio que é exclusivo dos canais codificados. Qualquer português para ver futebol tem que fazer uma assinatura, é mais genérico e é mais grave, tenho alertado várias vezes para isto. Hoje em dia os contratos relativos à transmissão dos eventos desportivos são absolutamente astronómicos. Creio que os últimos Jogos Olímpicos que vamos poder ver, enfim, se isto tudo não mudar, os últimos Jogos Olímpicos que vamos poder ver em sinal aberto, acessível a todos os portugueses, serão estes, que eram para ser este verão e que serão para o próximo. Depois disso, creio que a RTP não terá dinheiro, nenhum dos outros canais em sinal aberto terá dinheiro para comprar direitos de transmissão. Portanto, quase todos os grandes eventos desportivos estão a desaparecer dos ecrãs em canal aberto. Não me parece bom, não me parece, de facto, razoável. Este ano nem os jogos de futebol da Seleção Nacional a RTP conseguiu adquirir, depois não houve porque o Campeonato Europeu será só para o ano, mas de novo não serão vistos na RTP. Penso que eu, como provedor, acho que o Serviço Público de Televisão deve garantir um mínimo de transmissões, ou que não deve, quanto a mim. E isso é que tem sido o meu ponto de crítica permanente, é não deve de forma nenhuma encher os seus noticiários, como enche as horas Bom Dia Portugal, das 6h30 às 10h, transmitidas pela RTP, em simultâneo pela RTP1 e pela RTP3, com pseudo-notícias de futebol, que não são notícias sequer, são conversas sem qualquer sentido nem repercussão, não têm qualquer interesse. É só porque é fácil, é barato, não dá milhões. É só esticar o microfone junto de treinadores, jogadores, comentadores. Isso é que eu penso que o cancro do futebol na televisão pública tem a ver com a quantidade de informações, a quantidade de tempo que é ocupado como sendo notícias que não são. E com os debates que na RTP3 existem, são dois por semana, e já são demais, podiam ser menos. Se me permitem, num minuto, não tem nada a ver com isto, mas talvez já seja demais, fica para outra vez, era... Não, não era para falar de futebol, era só para uma pequena indicação a propósito de uma polémica já de 2020, mas como o processo de alteração do contrato de concessão, creio que, segundo o que eu tenho ouvido dizer por parte do Governo, vai ser desencadeado agora durante este segundo semestre. E, portanto, só uma pequena nota. Como estão a par, enfim, houve um largo debate sobre o que é próprio ao Serviço Público de Televisão, dado que eu recomendei a repetição de uma série, mas sem um episódio que fazia parte da série. Penso que isso também seria importante na perspectiva da alteração do contrato de concessão, que está balizado pela lei que defende, enfim, que tem diversas recomendações quanto à proteção do público infantil e do público adolescente, e depois o contrato de concessão afirma que a RTP deve produzir programas, desculpem, que contribuam para a formação do público infantil e dos jovens. Creio que seria interessante ver até que ponto é que neste âmbito poderia ser mais claramente dito que essa contribuição dessa contribuição para a formação do público infantil e juvenil deve cobrir aspectos que são às vezes discutidos na sociedade portuguesa, mas que eu, quanto a mim, não tenho qualquer dúvida, e escrevi isso na recomendação que fiz, que é fundamental que o Serviço Público de Televisão aborde as questões como a igualdade de género, todas as questões relacionadas com género, com os direitos da mulher, com as questões da reprodução sexual, com as questões da religião e da história das religiões, enfim, que não se deixe à interpretação de um provedor. Ou à interpretação dos diretores de informação, esta área que está insuficientemente expressa, quanto a mim, no contrato de concessão. Para mim é evidente que ela decorre daquilo que é atribuído ao Serviço Público de Televisão. Mas aproveitar a revisão do contrato de concessão para pôr preto no branco estas questões que às vezes aparecem de novo, como se a televisão não se pudesse intrometer em questões que são apenas e só da exclusiva responsabilidade das famílias, eu acho que seria um ganho para a clareza do Serviço Público de Televisão. Desculpe ter-me ocupado tanto tempo.
Muito obrigada, Sr. Provedor. Agradecendo mais uma vez ao Sr. Provedor a sua presença e toda a informação que nos prestou, dou por terminada esta audição. E aos membros da Comissão, relembro que na próxima terça-feira de manhã teremos a audição do CGI, do Conselho Geral Independente, e que, seguido de uma pequena reunião da Comissão, e que na quarta-feira de manhã teremos a audição da Sra. Ministra da Cultura, a audição regimental, a última desta sessão legislativa. Muito obrigada a todos. Um resto de boa semana.